Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. 1896 realizou-se o prognóstico do médico. Lenita, após um comprido sono, acordou calma, com os nervos sossegados, com os músculos distendidos, soltos. Mas estava abatida, mole, queixava-se de peso na cabeça, de grande cansaço. Passou 2 dias na cama e só ao terceiro pôde levantar-se. O apetite foi voltando aos poucos e suas refeições foram sendo tomadas com prazer a horas. Podia-se dizer que entrara em convalescença do cata orgânico produzido pela morte do pai. E Lenita sentia-se outra. Feminizava-se. Não tinha mais gostos víris de outros tempos, perdera a sede de ciência. De entre os livros que trouxera procurava os mais sentimentas. Releu Paulo e Virgínia, o livro Quarto da Eneida, o sétimo do Telemáquio. A fome picaresca de Lazarilho de Tortnes fê-lo a chorar. Tinha uma vontade esquisita de dedicar-se a quem quer que fosse, de sofrer por um doente, por um inválido. Por vezes lembrou-lhe que, se escasasse, teria filhos, criancinhas que dependessem de seus carinhos, de sua solicitude e seu leite. E achava possível o casamento. A margem mãe do pai esse se batendo em uma penumbra de saudade que ainda era dolorosa, mas que já tinha encanto. Passava horas e horas junto da entrevada, conversava com o coronel, por vezes ria. Isto vai melhor, muito melhor, dizia o bom do homem. É por se você por aí alegre, filhinha. O mundo é assim mesmo. O que não tem remédio remediado está. Uma tarde, achando-se só em sua sala, Lenita sentiu-se tomada de uma languidez deliciosa, sentou-se na rede, fechou os olhos e entregou-se à modorra branca e produziu o balanço. Em frente, sobre um consolo, entre outros bronzes que trouxera, estava uma das reduções célebres de Barbidienne, a da estátua de Agazias, conhecida pelo nome de Gladiador Borghese. Um raio mortiço de sol poente, entrando por uma frincha da janela, dava de chapa na estátua, afogueava, como que fazia correr sangue e vida no bronze mate. Lenita abriu os olhos. Atraiu-lhe às vistas o brilho suave do metal ferido pela luz. Ergueu-se, acercou-se da mesa, fitou com atenção a estátua. Aqueles braços, alas, pernas, aqueles músculos resaltantes, aqueles tendões retesados, aquela virilidade, aquela robustez, impressionaram-na de modo estranho. Dezenas de vezes tinha ela estudado e admirado esse primor anatômico em todas as suas minudências cruas, em todos os nadas que constituem uma perfeição artística, e nunca experimentara o que então experimentava. A cerviz taurina, os bíceps encaroçados, o tórax largo, o pelvis estreito, os pontos retraídos das ínsias musculares da estátua, tudo do parecia corresponder a um ideal plástico que lhe vivera sempre latente no intelecto, e que despertava naquele momento, revelando brutalmente a sua presença. Lenita não se podia arredar, estava presa, estava fascinada. Sentia-se fraca e orgulhava-se de sua fraqueza. Atormentava um desejo de coisas desconhecidas, indefinido, vago, mas imperioso, mordente. Antolhava-se-lhe que é que havia de ter gozo infinito se toda a força do gladiador se desencadeasse contra lá ela, priscando-a, triturando-a, fazendo-a em pedaços. E tinha eventos de comer de beijos umas formas masculinas as estereotipadas no bronze. Queria abraçar-se, queria fundir-se com elas. De repente corou até a raiz dos cabelos. Em um momento, por uma como intuscepção súbita, aprendera mais sobre si própria do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. Conhecera que ela, mulher superior, apesar de sua poderosa mentalidade, com toda a sua ciência, não passava na espécie de uma simples fêmea, e que o que sentia era o desejo, era a necessidade orgânica do macho. Invadiu um desalento imenso, um nojo invencível de si própria. Robustecer o intelecto desde o desabrochar da razão, perscrutar com paciência, aturadamente, de dia, de noite, a todas as horas, quase todos os departamentos do saber humano, habituar o cerebro a demorar-se sem fadiga na análise subtil dos mais abstrusos problemas da matemática transcendental e cair de repente, com os arranjos de Milton, do alto do céu no lodo da terra, sentir-se ferida pelo aguilhão da carne, espolinhar-se nas concupiscências do cio, como uma negra boçal, como uma cabra, como um animal qualquer. Era suprema humilhação. Fez um esforço enorme, arrancou-se do feitiço que a dementava, e vacilante, encostando-se aos móveis e às paredes. Recolheu-se ao seu quarto, fechou com dificuldade as janelas, atirou-se vestida sobre a cama. Jazeu em um largo espaço. Uma umidade morna, que se lhe ia estendendo por entre as coxas, fê-lo erguer-se de subito, em reação violenta contra a modorra que a prostrara. Com movimentos sacudidos, nervosos, atirou o xale, desabotou rápido o corpete, arrebentou os coses da saia preta e das anáguas, ficou em camisa. Uma larga mancha vermelha rutila viva, maculava a alvura da cambraia. Era onda tamenial. O fluxo sanguíneo da fecundidade que ressumava de seus flancobustos como da uva esmagada jorra o mosto rubejante. Mais de 100 vezes já a natureza se tinha assim nela manifestado, e nunca lhe causara o que ela então estava sentindo. Quando aos 14 anos, após um dia de quebramento e cansaço, se mostrara o fenômeno pela vez primeira, ela ficara louca de terror, acreditara-se ferida de morte, e com a impudicícia da inocência, correra em gritos para o pai, contara-lhe tudo. Lopes Matoso procurara sossegá-la. Que não era nada. Que isso se dava com todas as mulheres, que evitasse molhadelas, sol, sereno que dentro de 3 dias, ou de 5 ao mais tardar, havia de estar boa, que se não assustasse da repetição todos os meses. Com o tempo, os livros de fisiologia acabaram de a edificar. Engels aprendera que a menstruação é uma muda epitelial do útero, conjunta por simpatia com a ovulação, e que o terrível e caluniado corrimento é apenas uma consequência natural dessa muda. Resinara-se, afizera-se a mais essa imposição do organismo, assim como já estava feita a outras. Somente, para estudo despropria, começara de marcar a com estigmas de lápis vermelho em calendariozinhos de algibeiras das datas dos aparecimentos. Anoiteceu. A mulata veio chamar para a ceia. Encontrou-a deitada, encolhida, aconchegando-se nas roupas. Perguntou-lhe se estava doente. Ao saber que efetivamente o estava, saiu, avisou o senhor, trouxe as suas cobertas e travesseiros, arranjou uma cama no tapete, ao pé do leito, quedou-se solícita para o que fosse preciso. O coronel, cheio de cuidados, veio à porta do quarto interrogar Lenita. Que não era nada, respondeu ela, que aquilo não passava de uma indisposição sem consequências, que havia de acordar dar boa no dia seguinte. Menina, você sabe que agora seu pai sou eu. Se precisar de alguma coisa, franquezinha, mande-me chamar a qualquer hora, não receie me incomodar. A pobre da velha lá está aflita, amaldiçoando o tolimento que a faz não prestar para nada. Não quererá você um chá de salva, um pouco de vinho quente? Obrigada, não quero coisa nenhuma. Bem, bem, já deixo em paz. Até amanhã, procure dormir. Lisaida adormeceu. A princípio foi um dormitar irrompido e reto, cortado de pequenos gritos. Depois apoderou-se dela um como langor, um êxtase que não era bem vigilia e que não era bem sono. Sonhou ou antes viu que o gladiador avolumava-se na sua peanha, tomava a estatura de homem, abaixava os braços, endireitava-se, descia, caminhava para o seu leito, parava à beira, contemplando-a detidamente, amorosamente. E Lenita rolava com delícias no eflúvio magnético do seu olhar, como na água deliciosa de um banho tepido. Tremores súbitos percorriam os membros da moça. Espelos todos espidavam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo. O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se a meio, ergueu as cobertas e, sempre a fitá-la risonho, fascinador, foi-se recostando suave até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo com a nudez procadora de suas formas víris. O contacto não era o contacto frio e duro de uma estátua de bronze. Era o contacto quente e macio de um homem vivo. E a esse contacto apoderou-se de Lenita um sentimento indefinível. Era receio, desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo. Colaram-se-lhe nos lábios os lábios do gladiador, seus braços folaçaram-na, seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado. Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma besta fera no ardor do cio. A tonicidade nervo-eretismo, o orgasmo manifestava-se antes em tudo, no palpitar dos lábios tumidos, nos bicos dos seios cupidamente retesados. Em uma convulsão desmaiou,